You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Deixa eu embarcar então Vladimir Safatli, o filósofo Vladimir Safatli, músico Vladimir Safatli, psicanalista Vladimir Safatli, ativista político Vladimir Safatli, importante dizer, é um ativista político impressionante, está muitos anos no ativismo político também, juntando um pouco, assim, a gente olha para o Jones, tem uma identidade entre os dois, né? Ambos intelectuais de renome e, ao mesmo tempo, na atividade política constante. Vamos receber Vladimir Safatli aqui com grande alegria. Oi, Vladimir, bem-vindo, tudo bem?
Oi, Mauro, prazer também estar com você.
Olha, temos vários assuntos para conversar. O assunto que originou a nossa conversa é o lançamento da nova edição de A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. A versão original do livro é de 2012 e agora acaba de sair esta outra versão. Eu estou com ele aqui. E eu quero dizer para você, Vladimir, que quando ele chegou aqui em casa, quero agradecer o pessoal da editora que me mandou, eu deixei de lado. Eu falei, é o livro de 2012. É o livro de 2012 com uma ou outra modificação. Até olhei aqui, um novo livro, né? Está aqui embaixo, ó. Eu falei, isso é marketing da editora. Aí eu fui dar uma folheada depois e falei, meu, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver. Mas é de fato outro livro. Então, minha pergunta para você é, inicialmente, por que com o mesmo título, um novo livro? O que mudou no conteúdo e o que mudou no contexto que levou a esse conteúdo renovado?
Então, é o mesmo título porque eu queria assassinar outro livro, na verdade. E talvez seja interessante mesmo perguntar por que em certos momentos tem certos escritores que querem assassinar seus livros. Eu senti que o livro ele não tinha mais mundo, né? O mundo desse livro de 2012 não é mais o nosso e nem foi possível pensar que esse mundo aconteceria. Por exemplo, se em 2012 alguém virasse para mim e falasse que o maior desafio da política seria a emergência de um fascismo global, eu acharia que essa pessoa estaria delirando, né? Eu não levaria a sério, né? E muito pelo contrário, ou seja, e só isso já mostra uma coisa, duas coisas, a meu ver, muito importantes. A primeira, bem, existia uma limitação, é uma autocrítica que eu faço, existia uma limitação do nosso horizonte de compreensão das tensões sociais, globais e brasileiras, a ponto de a gente não conseguir nem trabalhar com certas hipóteses que se tornaram, as grandes realidades da nossa época. Né? E aí, ao resolver reescrever o livro, era como se eu falasse, não, é importante ainda essa exigência de uma clarificação da esquerda de maneira ainda mais, digamos, urgente hoje em dia, mas não dá para fazer como eu tinha feito. Então, eu quis remontar. É verdade que você colocou, é uma estratégia de marketing que tem tudo para ser mal sucedida, né?
O que aconteceu comigo, chegou o livro com o mesmo título, eu falei, deve ser uma revisãozinha ali e tal, depois que eu li, falei, não.
Não, eu estou fazendo anti-marketing já faz um tempo na vida, isso é verdade. Mas eu achava que era uma maneira, inclusive, de falar, olha, eu reconheço que eu não pensei da maneira correta, que eu queria voltar à mesma questão, pensar de outra forma, tentar desenvolver de outra maneira, E bem, eu acabei gostando do resultado. Achei que era isso que eu devia ter feito mesmo.
Gostei também e me chamou a atenção que aí quando é que eu reparei que era um novo livro, né? Logo no começo, na introdução, você abre com o Temer, com a reforma trabalhista do Temer em 2017. Então eu falei, opa, não tinha reforma em 2012, né? Contra a reforma trabalhista em 2012. E aí uma questão que é, porque seria esperável, até a partir dessa sua introdução, que você abrisse o livro com o Bolsonaro, né? Com a expressão local do fascismo. Mas não, você abre com a contra-reforma trabalhista do Temer. Por que essa escolha?
Porque acho que esse foi o ponto de partida mesmo. De fato, acho que você tem um processo de decomposição dos acordos da Nova República no Brasil que começa com o Temer e que o Bolsonaro é a aceleração. E também me chamou muita atenção o fato de que esse ponto de partida ele aconteceu sem resistência, totalmente sem resistência. Quer dizer, eu lembro esse caso que me chamou muita atenção na época, que na semana da aprovação da reforma trabalhista do Temer, que foi a maior derrota da história da classe trabalhadora brasileira, todo o campo progressista estava completamente engajado, mas não na luta contra a reforma, estava engajado pela final do BBB. E se você passava, porque eu lembro disso, a gente andar na rua, ouvir as pessoas celebrando, gritando, tal, como se fosse uma grande vitória. Então, aquilo para mim parecia uma imagem muito forte do tipo de descompasso que marca o campo progressista, né? Um descompasso, uma vitória meramente simbólica diante de uma derrota real que não é nem pensada, nem sentida e muito menos elaborada, né? Então, acho que isso colocava. Como eu sou daqueles que acham que um dos maiores problemas atuais não é só a ascensão da extrema-direita global, não é a ascensão do fascismo, é também a decomposição do nosso campo e nosso horizonte de lutas, que não haveria uma emergência desse tamanho, dessa monta, se tivesse efetivamente uma esquerda mais clarificada em relação às suas posições. Eu achava que isso era uma boa maneira de começar a discussão.
Legal. Legal. Você, o seu livro, Vladimir Lau, em 2012, e agora essa edição atualizada, ele dialoga, e acho que o livro de 2012 serviu muito de inspiração para um livro que Jones e Eribaldo Maia escreveram, né? Saiu ano passado, Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira. Né? Tem como ponto de partida teu livro de 2012, são dois livros que dialogam. Agora, queria te fazer uma pergunta. Sobre essa questão que está tanto num livro quanto no outro, como uma questão crucial. Morte? Isso quer dizer que a esquerda acabou? Porque eu não vejo nem você, nem Jones, nem Eribaldo indo para casa, ou você se dedicando a uma carreira de pianista, ou Jones se dedicando a uma carreira de professor. Ao contrário, vocês estão no ativismo. Então, explica essa ideia de morte e o porquê que ela é relevante e, eventualmente, pode ou não ser um ponto de virada.
Então, Mauro, está bom você colocar isso, porque faz uma semana o pessoal do MST achou por bem soltar uns memes, uns posts, exatamente, ridicularizando toda essa discussão, falando para a gente sair do sofá, que aquela coisa intelectual no ar-condicionado da USP não tem condição de pensar o país. Sendo que nem tem ar-condicionado na USP, ainda tem isso, assim, eu queria até aproveitar e pedir para o pessoal fazer uma emenda parlamentar, porque dar aula sem ar-condicionado hoje em dia não tá fácil. Mas e eu fiquei muito, muito surpreso, diria assim, muito surpreso e não compreendi nada, porque não foram poucas as vezes, por exemplo, só para pegar um exemplo do engajamento, não foram poucas as vezes que o próprio MST me chamou para...
No caso, MTST, né?
MTST, exatamente. Para fazer parte da campanha para presidente do seu líder, que era o Boulos, para fazer parte do comitê de executivo da campanha para prefeito em 2020. Ou seja, eu não fiquei sentado no sofá, muito pelo contrário. Né? Então, fiquei meio sem entender, porque foram muitas vezes, por exemplo, a gente mesmo chamou eles, quando a gente foi fazer a campanha Anistia Nunca Mais, que você deve lembrar, que levantou 100 mil assinaturas contra a anistia ao Bolsonaro e aos membros do seu governo, teve um ato no Largo São Francisco. Então, Eu acho que isso
aí. Talvez... Eu me lembro de ter cruzado com você mais de uma vez em manifestações lá em São Paulo. Inclusive, eu falava, nossa, cara, carregando umas faixas enormes, inclusive, ali, né?
Então... Algumas do MTST. Inclusive, é. Algumas foram eles que me chamaram. Então, acho que tem uma coisa que eu não entendi bem, que eu até queria, eu até falei para eles, olha, tal a gente conversar, para poder entender o que está acontecendo entre vocês, para entender. Pra... Não gostaria de imaginar que seja simplesmente uma questão interna ao pessoal, que a gente está tentando colocar uma tensão interna, que a gente está tentando colocar da pior maneira. Mas o fato é que talvez isso demonstre um dado que, assim, quando a gente fala em morte da esquerda, morte é uma coisa que acontece várias vezes na vida. A gente morre várias vezes na vida. A gente precisa morrer para conseguir continuar a viver. Um pouco de dialética na vida nunca fez mal para ninguém. Ou seja, morte significa não contem com a minha energia, não contem comigo para lutar dentro desse horizonte rebaixado que vocês montaram. Eu vou guardar minha energia para uma outra coisa. Eu vou procurar fazer uma outra coisa, que é, na verdade, dizer, tentar forçar os horizontes da discussão, do debate, da ação, e não tentar gerir, tentar ser o gestor das catástrofes, das crises terminais do capitalismo. Que é um pouco o que a esquerda tem tentado fazer hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que é, uma tarefa não só inglória, é uma tarefa impossível, é uma tarefa completamente desprovida de sentido. Nunca foi função da esquerda gerenciar, tentar dar um rosto humano para o gerenciamento das crises do capitalismo. Nossa questão é outra, é acelerar essas crises. A gente tem um horizonte de ação política, de ação social, que é de outra natureza, que consegue fazer muito mais do que isso.
Sim, deixa eu mostrar aqui, pessoal, quem não viu. Então é isso, a partir do lançamento do livro, a direção do MTST de São Paulo colocou essa título da reportagem da Folha sobre o livro Esquerda Morreu, Extrema Direita é a Única Força Real no País, diz Safatli, e aí vem os posts do MTST que foram realmente esquisitos, né? Não dá para ficar de casa reclamando da esquerda, né? Bora se movimentar e construir a realidade que sonhamos. Nossas brigadas de trabalho...
Eu devia ter ficado em casa mesmo, porque assim, minha filha achar mais legal, namorada... Todo mundo reclama, francamente, não tem nem comentário.
Nossas brigadas de trabalho de base estão abertas, venha somar com o MTST. E o primeiro comentário é exatamente o seu, dizendo, ó, vamos debater, né? Vamos dialogar. Eles responderam ou não?
Não
responderam. Tá? E aí depois teve esses memes aqui provocativos, né? Morte da esquerda, só se for para quem está longe do povo e das periferias, só se for para quem não está lutando nas ruas. Você acha que isso tem a... Porque o principal líder do MTST é o Guilherme Boulos, que é também o líder desta guinada do PSOL rumo a este universo. Eu já não chamo mais de esquerda, tá, Vladimir? Aqui eu chamo progressistas, né, no máximo. Mesmo eles começam a abandonar. Ontem eu vi o lançamento de um portal desses setores das mídias progressistas, eles já não usam mais a palavra esquerda, né? É progressista, no máximo, né? Você atribui esse ataque a este processo interno e que opõe você e Sâmia e Glauber e outras pessoas da esquerda do PSOL à atual direção?
Olha, Mauro, se for isso é triste. A única coisa que eu posso dizer. Eu gostaria que não fosse, por uma série de razões. A primeira delas é porque... Bem, a princípio, que eu saiba, o Boulos era alguém que estava disposto a dialogar, inclusive, com o Pablo Marçal, que foi o que aconteceu na campanha eleitoral. Então, não querer dialogar com gente do seu partido, que teve junto com ele em várias campanhas, né? Ou seja, que o ajudou em várias campanhas, que está mais interessado que ele consiga, sabe, se colocar de uma maneira... boa dentro do cenário nacional, mas que tem críticas. De fato, quando acabou a campanha eleitoral para prefeito, 2024, eu fui na Folha e falei, olha, eu achei que a campanha foi equivocada, e teve uma série de críticas. Mas eu acho isso absolutamente natural dentro da vida política da esquerda. A gente tem a sinceridade para poder chegar para o teu camarada de partido, para as pessoas do teu campo e falar, olha, eu acho que esse caminho está completamente equivocado, isso chama força da crítica. Então a gente faz isso para construir, é a maneira que a gente tem de construir. Quer dizer, agora, imaginar que quando você faz uma coisa dessa natureza é um jogo de, sabe, de destruição do poder do outro, eu acho que é um equívoco fundamental do que significa política. Eu gostaria de, dentro de feito uma campanha, que as pessoas que estão dentro do meu campo falassem: olha, eu acho que não foi por aí, você errou por causa disso, disso e disso. Repensa isso, revê outra coisa, certo? Mas não existe isso na cultura político-partidária brasileira. Isso é muito triste mesmo. Isso não existe. Né? Isso não é só no pessoal, não tem nenhum lugar onde você veja, sabe, um esforço, que é um esforço típico de qualquer partido burguês, né? Sei lá, o Partido Trabalhista, quando perde a eleição na Inglaterra, não só eles afastam a cúpula, mas você faz uma avaliação. Uma avaliação aberta, entendeu? Falar: o que aconteceu, por que a gente perdeu, o que a gente vai precisar refazer. Né? Agora, esse tipo de impedimento, ele acaba embotando brutalmente a capacidade de criação dessas estruturas político-partidárias. E é o que está um pouco acontecendo. Se a gente começar agora, então, a fazer acerto de conta dessa maneira, tentando desqualificar quem está querendo falar para você: olha, ó, senta aqui, a gente não teve junto várias lutas, então, olha, não é por aí, não está dando certo, olha os resultados. Os resultados não são avassaladores, não foi exatamente isso que se esperava, então a gente precisa rever. Eu realmente acho que essa adesão ao governo federal é um equívoco brutal, porque a gente acaba pagando a conta do governo federal, paga a conta do governo federal e nem está lá no governo federal operando as nossas políticas. E já se falou, bem, que não, nem fui eu que falei, o Zé Dirceu já falou, esse é um governo de centro-direita. Pela configuração, de forma, maneira como eles entendem o sistema de forças e tal. Então, se a gente... E ainda acho mais, já falei isso várias vezes. O governo, o próprio governo, ganharia tendo uma oposição de esquerda combativa. Ganharia. Né? Ganharia porque ele teria uma força que puxa para o outro lado, uma força que pode compor em certas circunstâncias e não vai compor em outras. Que tem autonomia. Que diz: ah, essa questão, não contem comigo. Ah, mas a outra questão, eu vou lutar com vocês. Né? Eu acho que tem um equívoco muito grande do que significa a função de um partido realmente de esquerda dentro do cenário nacional atual.
Antes de falar especificamente do PSOL, e aí dando um passo atrás para falar desse campo, né, hegemonizado pelo lulismo, mas que conta hoje com a participação de um segmento, talvez até majoritário, do PSOL, que assim... Como é que você vê esse processo? Que, de fato, você falou uma questão que hoje está evidente, né? O que o governo Lula 3, em especial, mas acho que era uma característica presente nos outros governos do PT, ele abriu mão de qualquer perspectiva mobilizatória para se tornar um gestor da crise do capitalismo. E, nesse sentido, Boulos abre mão de um lugar mais à esquerda que ele ocupou no passado para se tornar cogestor da mesma crise. Como é que você vê, da onde vem esse movimento ao qual esses segmentos aí da esquerda, os segmentos progressistas, chegaram hoje?
Não, tem um campo do progressismo que fez essa opção, que está em direção a essa opção. Não é só ele, você tem várias outras, é uma constelação, né? E que faz um cálculo. O cálculo é: bem, é melhor operar dentro da limitação das políticas públicas do que ter autonomia de pressão. Né? Então, isso vai criando uma situação que é meio típica do Brasil, eu diria, que, inclusive, todos os movimentos sociais acabam se tornando sócios de governos. Né? E não é só o MTST, tem vários. Né? Você vai se associando às políticas do governo, em vez de ter a função de pressionar para a radicalização do processo. Né? Foi usar a sua força de paralisia social, usar a sua força de bloqueio, certo? Exatamente para que você não permita que o governo ele comece a ser o gestor de uma aliança, que é uma aliança que você vê aqui. Qual o resultado da aliança? O setor da direita está caindo fora do governo. Né? E o que eles te entregaram durante 3 anos? Nada. Não entregaram nada, absolutamente nada. Viu? E muito pelo contrário, agora vão compor com o seu opositor. Veja, todos nós temos consciência do que seria um segundo governo fascista no Brasil. Ninguém, e eu acho interessante, ninguém na esquerda mais radical, como se diz, certo? Foi, ou tem vozes muito minoritárias, porque a grande maioria teve consciência muito clara, inclusive apoiou o Lula, não acreditando nele. Uhum. Nem sem esperar nada. A gente sabia que a gente não ia ganhar nada. Certo? Se tem alguém que fez uma opção racional, foi as pessoas desse campo. Porque, afinal de contas, elas fizeram isso sem cálculo. Não fizeram nenhum cálculo. É simplesmente por entender que qualquer coisa seria melhor do que um segundo governo Bolsonaro. Eu teria feito campanha para Moedo. Uhum. Se fosse para barrar o Bolsonaro. Certo? Eu não tenho nenhuma ilusão sobre o que isso significaria para o Brasil. Eu já nem estaria aqui agora. Juntaria uhum. todo mundo exilado em algum outro lugar. Basta ver o que é o segundo governo Trump. Né? Agora, o que não dá é para, utilizando isso, imaginar que isso já justifica a existência, sabe, todas as ações de um governo. Isso não pode ser, o medo não pode ser a razão de existência do governo. Né? E é isso que está acontecendo. Então, o medo em relação ao extrema-direita, o medo em relação à posição subalterna que os Estados Unidos quer colocar ao Brasil, que é uma coisa real, né? que é algo da ordem do absolutamente inacreditável, é a prova maior de que o capitalismo ele é profundamente territorial, ele tem um território, ele tem uma estrutura de governo, e ele vai tentar submeter todos os outros territórios aos seus interesses. Né? Então, ou seja, uhum. esse medo não pode ser o eixo fundamental de uma experiência de governo. É o que aconteceu. A gente vai para a eleição do ano que vem, exatamente com esse tipo de horizonte. Eu falo, hipótese alguma, pode não ter mais Bolsonaro, mas tem o fascismo 2.0 do Tarcísio, que ainda é pior, porque é um fascismo que estabiliza, né? ele cria uma certa estabilidade política, e mesmo usando a mesma agenda, operando no mesmo horizonte. Então, acho que essa é um pouco a questão.
Agora, Vladimir, tem uma questão que você traz que acho que tem a ver com isso, que eu queria tentar uma ligação ou uma formulação sua. O que você tem desse ponto de vista, esses setores progressistas, o lulismo ou o bolismo mais recentemente, eles migrando crescentemente do universo do chão batido da luta de classes, que são as condições concretas de vida do povo, o sofrimento cotidiano ao povo, para operar numa lógica institucional, né? Então, democracia liberal versus fascismo, opera nesta lógica institucional e aí passa a ter um bloco institucional, né? STF, governo Lula e parte do Congresso Nacional operando nesta lógica. E, na medida em que isso acontece, um distanciamento cada vez maior do sofrimento cotidiano do povo, né? Você fala que a gente, quem se afasta do sofrimento do povo vai fazer esse tipo de política, inevitavelmente.
Eu diria, as pessoas costumam falar para a gente, mas nós temos que ser mais realistas, mais concretos. Essa coisa de ficar sabe, defendendo o processo de transformações revolucionárias, parece tudo muito abstrato. Né? Então, a conta da abstração vai para quem fala, olha, mas, na verdade, abstrato é você imaginar que vai ser possível, que é realista tentar se adaptar a uma realidade como a nossa. Né? Que, no fundo, é isso que acontece. É um pouco, é possível gerenciar melhor essa realidade. É possível, de uma certa maneira, ajustar melhor essa realidade. Tem ajustes que é possível ser feito. E o que a gente está tentando dizer é que não, isso não é possível. O grau de sofrimento, de destruição das pessoas, para que essa realidade continue a funcionar, faz que ela seja impagável, faz que ela seja completamente irrealista. Veja, a gente está dentro do horizonte histórico onde não haverá dia seguinte às crises do capitalismo. Não tem um dia seguinte depois da crise ecológica, porque não haverá, dentro do horizonte do capitalismo, não haverá dia seguinte da crise ecológica. A crise ecológica está aqui para ir até o final. Ninguém acha que depois de um conjunto de catástrofes ecológicas você vai ter uma reorientação do modo de ocupação da terra, das escolhas preferenciais na agricultura, do modo dos impactos ambientais. Todo mundo sabe que COP 30, 40, 50, certo? É um gesto
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
Meramente simbólico. Meramente simbólico. Veja o que aconteceu com o Rio Grande. O Rio Grande caiu água abaixo e teve uma reorientação do processo produtivo que produziu isso? Não teve e nem vai ter. Ou seja, não tem outro dia depois. Não tem outro dia depois da crise econômica. A gente está em crise econômica desde 2008, a gente vai continuar por mais 10 anos. Por quê? Porque a crise se transformou numa forma de gestão. A crise é uma forma de governo. Então, dentro desse horizonte, não faz nenhum sentido, mas nenhum sentido para a esquerda, certo? Imaginar que ela pode se adaptar a isso. Porque a extrema-direita se adapta muito melhor. A extrema-direita é a força realista hoje em dia. A gente fala que a esquerda-direita mente, que o fascismo mente, ele não mente, eles falam a verdade. Certo? E a questão é que verdade que eles estão dizendo. E a verdade que eles estão dizendo é, olha, dentro desse horizonte de crise, é necessário saber agir como se a crise fosse eterna. E uma crise eterna significa, entre outras coisas, que a lógica é não tem sociedade para todo mundo. Não vai dar para proteger todo mundo. Então, a questão é quem é que a gente vai proteger, porque que lado você quer estar? Então, onde é que está a partilha? A preferência nacional, então a gente vai pegar os nacionais e vai jogar os imigrantes no mar, né? Ou vai espoliá-los até o último estágio possível da humanidade, certo? Vai ser aqueles que se adaptam melhor à lógica empreendedora e os outros a gente vai deixar ao léu. Então, ou seja, sempre tem a comunidade de fé, aqueles que são da nossa comunidade de fé, então sempre tem essa partilha. Só que eu diria, dentro do horizonte atual, essa lógica é racional. É completamente racional. Ela é catastrófica, porém racional. Então, dentro desse horizonte, a gente teria que ter uma força que delira, de uma certa maneira. Que fala de delírio, a possibilidade de uma antecipação de um outro futuro. E essa era a nossa função. Né? Só que a gente não consegue não só dizer isso, não consegue nem falar, muito menos fazer quando você está em governo, quando você está em governo municipal, estadual, federal.
Mas aí, Vladimir, o que você está falando é um contrassenso a essa ideia do senso comum, que é, bom, você tem o fascismo aí, né, batendo a porta, frente ampla, frente amplíssima, com o máximo possível de setores da burguesia para se contrapor ao fascismo, mas a resultante final é que, nesta frente ampla, amplíssima, só tem uma alternativa, tentar, de maneira ilusória, porque não é efetivo, fazer a gestão do capitalismo. Quando talvez me parece que a alternativa a essa dimensão revolucionária da extrema-direita seria uma dimensão revolucionária do lado de cá também, né? Para se fazer.
Então, eu concordo com você, Mauro. Eu defendo também isso. Porque eu acho que essa ideia da frente amplíssima é uma vacina que funciona só uma vez. É como uma vacina que se aplica, você consegue parar a doença, mas aí vem o vírus, só que ele vem renovado, ele vem mais forte. Aí você vai precisar aumentar a dose da vacina até o momento assim, que a vacina já não funciona mais. A lógica é um pouco essa. Entendeu? Porque o que significa frente amplíssima? Eu me calo. Eu, esquerda, me calo. Eu estou aqui só para servir de apoio para o resto. E ao final, mas você está na cara do governo, mas o governo não consegue entregar o que ele promete. Então você cria frustrações. Essas frustrações só alimentam a extrema-direita. É assim que ela vai crescendo, né? E eu insistiria muito nesse caso. O Brasil ainda foi um pouco salvo de uma possibilidade de um segundo governo de extrema-direita, não pela força da esquerda. Não foi a força das nossas mobilizações que conseguiu botar o Bolsonaro na cadeia. Assim, é triste dizer isso, mas é verdade. Foi uma briga da direita oligárquica com a direita, com a extrema-direita popular. Né? E a direita oligárquica se associou aos setores de esquerda e tomou frente do processo. Bem, tudo bem. Né? Mas o fato é que assim, isso mostra, certo? Os resultados, do ponto de vista mais amplo mesmo de ação, dessa limitação que nos foi imposta.
Sim. Eu acho interessante, a gente tem trazido essa análise desde a condenação, desde a sexta-feira já. Inclusive, o comandante Milton Temer esteve aqui com a gente e falou assim, ó, É um fato positivo a condenação do Bolsonaro. Não tem nenhum motivo para comemorar a esquerda. Foi um ajuste de contas, um acerto de contas no interior do campo burguês. Inclusive, porque então, é só ver a composição do STF, né?
Sim. Eu até diria um pouco mais, mas eu diria assim: não, eu acho que tem que comemorar. Eu acho que é um dos maiores fatos da história brasileira. Se eu quiser realmente a minha opinião, nunca na história do Brasil. Um militar ou um ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Acho que isso tira um pouco um certo setor da esquerda da melancolia, mostrando que não, a gente tem condição de lutar, a gente tem condição de luta. Acho que isso impõe uma... É possível impor uma lógica dentro do país em relação a golpes militares e coisas assim. O governo Bolsonaro foi um governo que teve um golpe de Estado permanente. A gente insistia, e todo mundo, eu lembro, escrevia na Folha na época, e era motivo de chacota, porque dizia que tinha um golpe militar. Né? Poderia fazer um levantamento de todo mundo que ficou falando que era uma piada. Então, pelo menos agora, a gente pode escrever sobre isso e as pessoas veem que isso é real. Então, eu acho que foi um dado importante. Agora, não dá para ignorar que o ator desse processo não foi a esquerda. O ator foi a direita oligárquica, que está no Supremo Tribunal Federal, que é a direita das instituições, que é a direita dos sobrenomes, sabe, de 15 mandatos. Essa foi a direita. Então, ou seja, isso é um alerta também. Um alerta para mostrar, dizer, o nível limitado da nossa capacidade de ação. E aproveitar, é importante aproveitar esse momento e recolocar, rever essa questão. Não só discutir, mas agir de outra forma. Né?
Sim. Vladimir, deixa eu te colocar algumas questões aqui que o pessoal está trazendo. Eu vou juntar duas delas. O Ministério Imaginário. Professor Safatli, você julga necessária uma candidatura da esquerda radical para o ano que vem e por quê? Parabéns pela entrevista no Três Irmãos esse fim de semana, né, Vladimir? Eu assisti um trecho.
Acho que saiu esse fim de semana.
Saiu esse fim de semana. E aí, no mesmo sentido, o perfil esquerda socialista diz assim: professor Safatli, Jones fez um chamado para discutir a unidade dos partidos da esquerda radical. Acha possível?
Sim, eu sou a favor. Eu sou a favor de uma candidatura da esquerda, uma outra candidatura de esquerda. Eu acho que isso é importante para a gente poder discutir nossas pautas, tentar pautar a agenda do debate, certo? Isso não atrapalha em nada qualquer horizonte de luta, muito pelo contrário, só enriquece, porque permite que a gente tenha um espectro muito mais amplo de discussões. A direita também vai ter vários candidatos, certo? Eleição em dois turnos, você negocia apoios no segundo momento, e negocia em outro patamar, você negocia com votos nas suas costas, certo? Então, acho assim, faz todo sentido.
Aí deixa eu te colocar uma questão que tem a ver aqui com o nosso canal, Farol Brasil, mas acho que tem a ver com esse debate da esquerda. O Carlos Silveira diz assim: o Vladimir tem ideias interessantes sobre as eleições. O que ele acha da Fera? A Fera é a frente da esquerda radical que ele propõe. E do Jones para presidente. Eu queria só mudar um pouquinho a pergunta, porque acho que a questão da candidatura do Jones para presidente vai ficando patente que não tem viabilidade, né? Não tem um partido, né, para ser a candidatura a presidente. Mas há uma tradição do passado, do PSOL, passado recente, inclusive, das chamadas candidaturas democráticas, né, que é o PSOL abrigar no seu interior nomes de pessoas, de ativistas, de políticos, que não estão integrados organicamente ao PSOL, mas o PSOL empresta tradicionalmente a legenda para que esta turma da esquerda possa se candidatar no guarda-chuva do partido. Você acha que seria possível?
Olha, eu gostaria muito de pensar que o pessoal poderia bancar ou lançar uma candidatura própria. Eu acharia uma ótima coisa. Embora eu sei que a situação interna do pessoal está em outra direção. Né? Mas acho que a gente fez isso em várias circunstâncias, a candidatura do Plínio, a candidatura da Luciana, foi muito nesse sentido. A própria candidatura do Boulos, bem, aí... já estava muito ligado à candidatura do Lula, mas, de qualquer maneira, essa era a função, a gente traz, porque a gente podia trazer novas pautas. E acho que aí a gente podia elaborar melhor essa posição. Teve a candidatura de Luiz Helena lá atrás, mas eu sei que a situação do pessoal está um pouco diferente.
Não, aí, quando eu te perguntei do Jones, não é nessa perspectiva de candidatura a presidente, acho que não teria espaço no PSOL para isso, mas ele sair com uma candidatura democrática a deputado federal lá em Pernambuco.
Então, eu acho que o pessoal ele deveria se configurar como uma frente de vocalização da esquerda real. É isso. Né? De todos aqueles que estão lutando exatamente dentro desse campo da esquerda real. E eu acho que seria bom para todo mundo. Bom para o pessoal, bom para quem está efetivamente disposto à luta. E acho que o pessoal devia ter essa disposição.
Perfeito. Com certeza. Legal. Professor Safatli, diz o seu Dimei, se sabíamos que não teríamos nada em troca, por que mesmo assim casamos com ele? E em 2026 vamos casar de novo com quem só promete? Está falando evidentemente de Lula, né?
Não, eu também acho que você colocou muito bem. Assim, a gente passou 3 anos, não recebemos nada em troca, recebemos uma trava em troca, né? Com a política travada, e nunca conseguimos ter a maioria. A gente tinha a maioria no Congresso para aprovar coisas que qualquer governo de direita aprovaria. Uhum. Então, as pautas efetivas, quer dizer, teve casos raros, não vou dizer que nenhum, mas casos raríssimos onde você conseguiu levar alguma pauta mais esquerda. Isso não, nem pautou. Não sei. Pega, por exemplo, a questão da escala 6x1, que já é uma pauta rebaixada. Mas, bem, a pauta que tem, ótimo. Né? Quer dizer, o governo nem comprou essa pauta. Ele deveria ter comprado. O máximo que fez foi o Lula chegar numa fala nação e falar: não, a gente precisa pensar sobre isso. Assim.
Eu queria colocar uma notícia, na verdade, não é nenhuma questão da Verônica Nascimento. Safatli, voto nessa pseudo-esquerda aqui na Bahia por completa falta de opção. Segurança pública um caos, terceirização da saúde. Tá difícil continuar voltando no PT lá na Bahia. É impressionante essa jornada. Eu queria caminhar para o final da nossa conversa falando um pouquinho de tema internacional, que o Sávio diz assim: bravo, Vladimir, precisamos imaginar um outro mundo. Como você analisa a geopolítica atual, especialmente a ascensão da China e o declínio dos Estados Unidos?
Uma guerra civil mundial. Uau. Uma situação de... Exatamente. Acho que o conceito Carl Schmitt funciona nesse momento. Uma guerra civil mundial. Quer dizer, uma radicalização brutal da capacidade de intervenção norte-americana, porque é racional do ponto de vista deles, e não tem nada irracional. Mais uma vez, é racional, que mostra como a razão não nos ajuda em nada em certas situações. Né? Uhum. Porque, de fato, eles pressionam por vantagens econômicas por todos os lados, eles tentam subjugar país. Né, remontando uma lógica dinâmica imperialista, eles podem não conseguir fazer isso a 100%, mas fazem isso a 70%. Eles vão conseguir, de uma certa maneira, ter mais um fôlego. Né? E essa intervenção pode ser, inclusive, intervenção armada. A gente está vendo na Venezuela, a gente pode ver em outros lugares. Você tem uma brutalização das relações sociais que tem, sei lá, Gaza como um experimento fundamental de dessensibilização social, que faz com que você entre num nível de violência naturalizada, inimaginável, em quaisquer outras circunstâncias. Então, a tendência é essa. E é fato, assim, nesse ponto, eu acho que a posição brasileira é uma posição estratégica fundamental. A gente viu. O único país que os Estados Unidos fez uma pressão... Assim, inimaginável, completamente inimaginável, de um imperialismo aberto que não tem nem o que comentar, o que mostra o lugar central que a gente ocupa dentro desse jogo. É uma das 10 economias do mundo, é a economia que define o eixo da política latino-americana. A gente vai receber ataque cada vez pior, isso é mais do que evidente. E é claro, eu não tenho nenhuma ilusão sobre China ou sobre nada. Quer dizer, todos eles têm dinâmicas hegemonistas, cada um à sua maneira. Então, ou seja, a China não tem dinâmica hegemonista militar aberta agora, né? Nada garante que daqui a 15 anos isso não aconteça. Então, dentro desse horizonte, eu acho que efetivamente a gente tem que saber lidar melhor com a política real.
E aí, queria colocar mais uma questão, que é Gaza. É impressionante o que está acontecendo, né? Aí todo mundo vendo o genocídio a olhos nus, né, a olhos para o mundo, né, sendo televisionado e mostrado para todo mundo, e sob a indiferença dos governos. Não tem um governo, né, talvez com exceção do Petro, que é o mais assertivo na Colômbia, mas não tem um governo que efetivamente fala: bom, chega esse negócio, eu vou entrar ao lado dos palestinos, ou enfim, né, organize uma coalizão contra Israel. Como é que você vê o cenário em Gaza? E esse fim de semana foi dramático, né, de destruição.
Eu acho que essa época vai ser marcada pela vergonha metafísica de ter sido a época que foi indiferente a um genocídio. Não foi nem como na Segunda Guerra Mundial, onde a época poderia argumentar que ela não sabia sobre o genocídio, né? E que ela pode se culpabilizar por não ter sabido. Nossa época não tem sequer essa desculpa. É uma época que foi absolutamente indiferente a um genocídio cotidiano, diário, né? Com imagens de todos os dias, com imagens terríveis, com imagens inaceitáveis, com imagens de uma desumanização pavorosa durante todos os dias, vergonhosa durante todos os dias. Uma época que viu não só governos ficarem calados, não só imprensa ficar calada, mas que viu a universidade ficar calada, viu ditos intelectuais críticos ficarem calados, certo? Viu pessoas fazendo cálculos sobre, afinal de contas, o que elas perderiam se elas falassem. Tudo isso é de uma vergonha, eu diria ontológica, uma vergonha escrita na raça humana para os próximos 500 anos, porque isso é absolutamente intolerável, inaceitável. Veja, por exemplo, há dias atrás, a Universidade de Berkeley, do qual eu fui professor visitante, ela deu uma lista de 160 pessoas para o governo norte-americano acusadas de antissemitismo. Qual que é o antissemitismo dessas pessoas? Demonstrar solidariedade a Gaza. Né? E eu até diria mais, se eles querem resolver o problema do antissemitismo, eu tenho duas soluções muito práticas. É que o governo de Israel devolva as terras que ele roubou e que eles parem de matar palestinos. Eu te garanto que todos os casos de antissemitismo vão cair drasticamente. Né? Então, ou seja, quem faz, quem mobiliza isso hoje, exatamente é o campo da extrema-direita. Eu acho que isso, e mais do que isso, mais do que a indignação moral que todos devem ter, e eu faria só um parêntese, porque isso é muito interessante, porque mostra quem tem sensibilidade nesse mundo. As populações foram para a rua. Os estudantes na universidade foram para a rua, estão aí sendo massacrados. Os estudantes, eles salvaram a moral da universidade. Né? Se não fossem eles, assim, nossa posição como instituição teria sido uma das maiores vergonhas da história que a gente pode imaginar. Então, eu diria, eles sabem muito bem do que acontece, porque eles sabem que eles podem ser os próximos. As populações sabem que eles podem ser os próximos, porque se você naturaliza esse grau de extermínio, violência, de destruição, por que você não vai operar isso na sua lógica interna, de conflito interno? Sim. É óbvio que essa questão. Né? Então, eu diria, quem tentou impor a indiferença foram as instituições que são, na verdade, os nossos inimigos. Agora a gente sabe muito bem quem são nossos inimigos.
Sim. Mas para além da indiferença, Vladimir, eu acho que esse fim de semana, inclusive, foi pródigo nessa questão, a gente vê um apoio popular ao genocídio. Isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você não tinha manifestações, passeatas ao redor do mundo apoiando a existência dos campos de concentração, até porque, né, a humanidade, ou o mundo, a opinião pública só ficou sabendo depois. Mas isso aqui ontem, 150 mil pessoas em Londres, isso aqui rasgando a bandeira da Palestina. Né, a gente vê aqui no Brasil, nessas bandeiras de Israel, nas manifestações da extrema-direita, ou seja, você tem um genocídio com apoio popular, né? Ou de parte da população.
Olha, a verdade é que se você fizesse também alguma coisa nesse sentido na Alemanha nazista, você teria setores apoiando todas as piores barbáries. Né? Então, você tem setores populares que assumem essa lógica de que, bem, nós estamos dentro de uma guerra civil, essa é uma guerra, certo? A gente tem direito a toda e qualquer forma de violência contra aquele contra o qual nós combatemos. Que a gente utilize a religião para justificar essa violência, isso é um clássico da história da história mundial, né? E que sempre vai ser utilizado. Então, que seja tem os setores degradados, certo? Do cristianismo, certo? Que fornecem todas as armas para isso. Isso nem ninguém... Uma religião que justificou vários extermínios, né? Assim, nossas terras são marcadas por esse extermínio, escravidão, bem, não tem ninguém... Isso não surpreende ninguém. Eu fico surpreso com quem fica surpreso. Né? A gente vai ver isso mais uma vez. Ou seja, isso mostra muito claramente, acho muito claramente, que não há negociação possível. Não há diálogo possível com esses setores. É importante, é racional parar de dialogar. Certo? E eu acho que não tem por que imaginar que a gente é minoria. A gente é uma maioria desarticulada. A gente, eles botam 100 mil, a gente bota 1 milhão em Londres. Como já aconteceu. Então, a gente consegue fazer isso. E mais, a gente não tem. A gente tem que entender de uma vez por todas. Não há negociação com esses setores. Não há diálogo com esses setores. Há necessidade de criar uma sociedade irreconciliada, profundamente irreconciliada. Porque dentro de uma sociedade irreconciliada, aí é possível um tipo de força que vai tentar domar esse outro setor. Né? Então, acho assim, isso mostra muito claramente que daqui para frente é necessário que a esquerda não se coloque na retaguarda, não fique assustada com isso. Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente vai ver coisas muito piores.
Não, eu achei bem interessante você ter falado disso e muito significativo. Isso aqui é uma foto da manifestação lá em Londres. Olha aqui, ó, a cruz com o nome Jesus. É isso aí.
Alguém fica surpreso? Você sabe quantos séculos essa cruz foi utilizada exatamente para isso? Certo? Essa é uma das funções centrais dessa cruz. Aqueles que tiraram essa cruz para fazer experiências efetivas de solidariedade são minoria dentro das igrejas cristãs. Ou seja, isso é só business as usual. Né? É a lógica clara, evidente, certo? De que, bem, você tem setores da população que estão dispostas ao massacre, é isso. Estão efetivamente dispostas ao massacre. E vão tentar fazer isso dentro dos próprios países, contra imigrantes, contra setores, contra o que eles chamam de comunistas, contra tudo. Dentro desse horizonte é a gente. A gente está preparado para isso? A gente está preparado para a brutalização das relações políticas? A gente vai ficar ainda imaginando que é possível fazer algum tipo de sabe, você aumenta 1% do PIB, então você pode ter certeza que está todo mundo feliz. Né? Então, é um desconhecimento ideológico fundamental. Né?
Perfeito. Vladimir Safato, ele está aqui, ó. Tá? A esquerda que não teme dizer seu nome, um novo livro, de fato, um novo livro. Posso botar uma última questão para ti antes de você sair?
Sim, pode ser.
Sim, rapidinho. Tá. Tem um capítulo do livro que é Soberania Popular. E aí, interessante de que você vai dizer igualdade radical e soberania popular. Como disse, esses são os dois eixos para uma esquerda que não teme dizer seu nome. E, ao mesmo tempo, a palavra soberania nunca foi tão utilizada como agora pelo governo progressista, por Lula 3. O que é uma soberania e o que é outra soberania?
Eu faço essa distinção, né? Soberania nacional, soberania popular. Não a soberania da nação, embora, bem, a gente tenha estado numa lógica onde as funções de autodefesa dos povos é absolutamente central. Mas soberania popular significa o retorno do poder às mãos soberanas da população. E um aprofundamento das dinâmicas de democracia direta e de deliberação popular. Algo que sumiu do horizonte da esquerda. Sumiu. Completamente. E acho que é uma das ações fundamentais da nossa existência.
Perfeito. Muito obrigado, Vladimir. Então, você, no lançamento do seu livro, uma alegria estar contigo aqui. Boa semana para ti.
Abraço. Obrigado. Grande abraço.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.